Há um instante antes da coragem, um território anterior à decisão, onde tudo treme, não por fraqueza, mas por possibilidade. É uma zona liminar quase invisível, onde o ser ainda não se pronunciou e a alma hesita, mas avança. Uma terra onde a luz não é luz, é apenas um sopro incandescente à procura de forma. É aqui que começa este episódio. Não onde o medo existe, mas onde ele perde o domínio. Onde o corpo decide não se curvar. Onde a arte se ergue como quem abre uma porta para dentro do próprio peito. E nesse lugar suspenso, ouvimos uma voz que percorre décadas. A voz da mulher que transformou o neo-soul em manifesto espiritual. Que caminhou entre o ritual e a ternura. Que fez da criação uma forma de insurreição suave. É com este pensamento, essa pedra lançada no lago da consciência, que construímos a viagem de hoje. Este não é um episódio sobre bravura, é um episódio sobre presença. Na ausência do medo, ficamos nós, diante do espelho íntimo. A música é apenas a forma que o silêncio encontrou para continuar. Há lugares dentro de nós onde o medo não desaparece, mas fica quieto. Não porque perdeu força, mas porque encontrou uma outra presença, mais suave, mais profunda, que lhe diz: senta-te, observa. A arte começa muitas vezes aqui, neste instante em que o medo deixa de comandar a mão que escreve, a voz que canta, o corpo que se move. Ninguém explica isto melhor do que Erykah Badu. Mas antes de ouvirmos a sua frase, antes de nos agarrarmos ao seu testemunho, vale a pena atravessar um pequeno corredor de silêncio, como quem entra numa sala onde as coisas essenciais aguardam sem pressa. Talvez a arte seja isso, um quarto interior iluminado só o suficiente para vermos o contorno do nosso próprio rosto. Um lugar onde o medo continua presente, sim, mas já não tem autoridade. Torna-se apenas testemunha. E então surge a voz dela, quente, firme, tranquila, a dizer como se falasse de uma lei natural que sempre esteve lá. Art is the absence of fear. Não é um lema, é uma libertação. Uma porta que se abre para que cada artista entre com o coração a bater, mesmo quando a mão treme. E poucos compreenderam esta ausência tão profundamente como ela.
I think art is the absence of fear. Like when you're creating something, you just, if it's in its truest form, you're just creating. And I think art influences it greatly, you know.
A sua música não é combate, é rendição luminosa. Em Orange Moon, não ouvimos alguém a tentar ser outra coisa. Ouvimos alguém a ser, simplesmente. Cada harmonia move-se como uma maré lenta. Cada palavra respira como quem encontra finalmente um lugar onde o corpo pode descansar. Badu canta como se tivesse descoberto um segredo antigo e o partilhasse connosco ao ouvido. A coragem não é barulho. A coragem é aceitação. Vamos ouvi-la.
I'm an orange moon. Reflecting the light of the sun. he saw his reflection in me. And he smiled at me when he turned to me. Then he said to me, smiled at me.
De seguida, deslocamo-nos para outra forma de coragem. A coragem que não é quieta nem íntima, mas frontal, ardente, como uma mão que empurra a história para a frente. Nina Simone sabia que cantar podia ser uma forma de sobrevivência. A sua arte não vivia da ausência do medo, mas da recusa em permitir que o medo tivesse a palavra final. Dentro das suas canções, o medo é posto em sentido. É confrontado, é desarmado. Em I Wish I Knew How It Would Feel To Be Free, o piano abre espaço como uma rua larga, o ritmo avança como marcha e a voz levanta voo. É um hino, mas também uma pergunta, uma oração, uma exigência. Nina canta a liberdade não como ideia abstrata, mas como corpo que quer respirar, como futuro que luta para nascer. Nesta música, percebemos que a ausência do medo também pode ser isto, uma afirmação do que poderia existir, mesmo quando o presente insiste em negar. Mas nem sempre a ausência de medo é um grito. Às vezes, é quase invisível, uma bruma sobre a água, uma linha de sombra que se faz devagar. Tom York move-se nesse território frágil onde a coragem não é explosiva, mas vulnerável. Em Suspirium, a voz parece caminhar sobre vidro, o piano hesita, as notas caem como folhas de inverno. Aqui a coragem é outra coisa, é a disposição para olhar para dentro sem fugir do que se vê. Não há máscaras, não há artifício, só uma respiração, uma saudade que se abre, um medo que se dissolve pela simples força da sinceridade. York canta como quem se aproxima de algo delicado, como se temesse quebrá-lo, e ao mesmo tempo como quem sabe que só chegará onde precisa de chegar se caminhar exatamente assim, sem defesas. Preparemos o silêncio para este mergulho.
Say I'm loud, say I'm clear, for the whole round world to hear. I wish I could share all the love that's in my heart, remove all the bars that keep us apart. I wish you could know what it means to be me, then you'd see and agree that every man should be free. I wish I could give all I'm longing to give. I wish I could live like I'm longing.
this is a waltz, thinking about our bodies, what they mean for our salvation. With only the clothes that we stand up.
Na vida de qualquer artista em que o medo já não se esconde. É quando percebemos que a coragem é uma vibração muito mais discreta, quase tímida, que nasce num instante em que aceitamos tremer. O medo não desaparece, mas aprende o seu nome porque alguém ousou pronunciá-lo. Neste bloco seguimos três vozes que fizeram exatamente isso. Tornaram a fragilidade parte da linguagem, não como confissão desesperada, mas como forma de estar no mundo e de o transformar. Björk é talvez uma das poucas artistas vivas capaz de transformar o próprio coração num organismo sonoro. Ela nunca escreve sobre emoções. Ela escreve a partir das entranhas dela. Unravel é a anatomia exata do que significa amar e desfazer-se ao mesmo tempo. A canção progride como se cada fibra emocional estivesse a ser cuidadosamente puxada, devagar, até se soltar. Björk canta como quem sabe que a vulnerabilidade é um tipo de grandeza. A voz dela não combate o medo, ela acolhe-o. Oferece-lhe chá quente, uma manta, um lugar ao lado da janela. E na intimidade dessa aceitação, o medo transforma-se noutra coisa, uma abertura. Um espaço onde o amor continua a respirar, mesmo quando se está a desmoronar. E se Björk desfia a alma com dedos de seda, os Alice in Chains fazem-no com cordas enroladas de arame. Nutshell é uma confissão crua, um murmúrio que nunca chegou a ser grito, talvez porque já não tinha força para gritar. Lane Staley canta de dentro de uma solidão tão funda que parece subterrânea. Mas o milagre é este. No meio da dor, há uma procura de dignidade. A canção não dramatiza, não suplica, não tenta ser maior do que aquilo que é. A coragem de Nutshell está no facto de não esconder a falha, de expô-la, sim, mas com a delicadeza possível. Como quem diz, estou a partir-me, mas estou a dizer-te para que não me caias das mãos. É uma canção que não quer salvar ninguém. Quer apenas ser verdadeira. E isso basta. Depois há quem enfrente o medo com silêncio e há quem o enfrente com fogo. Nancy Wilson sempre foi desse tipo particular de artista para quem a guitarra é mais do que um instrumento, é uma extensão da própria espinha dorsal. Crazy on You, escrita e imortalizada pelas Heart, explode desde o primeiro ataque de cordas. É uma canção que não pede desculpa por existir. Aqui, o medo não se esconde nem recua. Transforma-se em movimento, em impulso, em febre boa. Nancy toca como quem tenta abrir caminho por entre ramos densos de floresta, não para fugir de algo, mas para encontrar-se no meio do percurso. E quando a voz entra, a canção torna-se aquilo que o medo às vezes precisa de ouvir, que a liberdade pode ser urgente, pode ser intensa, pode ser arrebatada. E que há mais coragem num único acorde tocado com verdade do que em mil discursos bem ensaiados. Às vezes, o medo não se vence, apenas se acompanha. E é na forma como o acompanhamos, com delicadeza, com honestidade, com furor, que nasce a verdadeira arte. Agora, deixo-te com estas três maneiras de enfrentar o escuro. A rendição luminosa de Björk, a verdade desarmada dos Alice in Chains e a chama indomável de Nancy Wilson. A vida tem momentos em que a coragem deixa de ser um gesto impetuoso e começa a ser, simplesmente, uma respiração mais funda. Às vezes pensamos que a ausência do medo é um raio, uma epifania, um grito. Mas ela pode ser muito mais pequena do que isso. Pode ser o modo como pousamos a mão sobre a madeira, o modo como dizemos o nosso nome sem tremer, ou como aceitamos que o passado nos acompanha mesmo quando tentamos afastá-lo. Este bloco é sobre esse gesto íntimo, sobre o corpo que recorda mesmo quando a mente tenta esquecer, sobre o artista que encontra dentro da própria cicatriz o mapa secreto para seguir em frente. Abel Selaokoe, com Cabo Haleng, On the Sharp Side, oferece-nos esse mapa. A sua música é uma ferida que pulsa, mas também uma porta que se abre. Paira entre a espiritualidade soterrada e a brutalidade do real. Ouvi-lo é como caminhar descalço sobre o chão quente depois de uma tempestade. Há risco, há desconforto, mas também há verdade. Ele canta as memórias de uma comunidade ferida, mas dança com elas. O medo está lá, inteiro, mas não comanda nada. Na sua música, o medo é convite, um animal selvagem que, em vez de atacar, se deita aos nossos pés. Se quiseres perceber como é que um corpo se ergue apesar do corte, basta escutar o que vem a seguir. Abel Selaokoe, e é nessa fronteira que entramos no próximo tema.
Thank you.
artistas que não cantam para serem vistos, cantam para sobreviver. Lauryn Hill é uma dessas vozes. Quando lançou The Miseducation of Lauryn Hill, o mundo inteiro ouviu uma mulher que não tinha medo. Não porque fosse invencível, mas porque havia chegado a um ponto em que a vulnerabilidade era a única forma de permanecer inteira. A ausência do medo, na voz de Lauryn, tem o som de alguém que deixou de fugir, que finalmente parou e disse: "Eu sou isto, e isto é suficiente." Quando ela canta Everything is Everything, não está a anunciar uma banalidade, está a aceitar o peso do mundo com a mesma delicadeza com que se aceita uma criança adormecida nos braços. E talvez seja por isso que esta música nunca envelhece, porque nasceu para a época, nasceu para o íntimo. Convido-te a escutá-la como quem encosta o ouvido ao peito de alguém que ama. E depois de tanto corpo, tanta memória, tanta voz que enfrentou o abismo, é natural que busquemos um pouco de luz. E é aqui que entra Johann Sebastian Bach pelas mãos incandescentes de Lang Lang, no prelúdio em Dó maior do Cravo bem temperado. A música ergue-se como um feixe de claridade a atravessar uma janela ao amanhecer. É pura ordem, pura respiração, puro tempo. E mesmo sendo tão antiga, tão distante dos ritmos que hoje moldam o mundo, ela ainda oferece algo que parece indispensável. Um lugar onde o medo simplesmente não cabe. Neste prelúdio, o que escutamos não é ousadia, nem dor, nem confronto. É outra forma de coragem. A coragem da simplicidade. A coragem do gesto exato, da nota certa, num instante certo. Bach escreveu como quem constrói uma casa onde o espírito pode descansar. E às vezes, no meio de tudo o que nos atravessa, é mesmo disso que precisamos. De um lugar onde nada persegue, nada exige, nada ameaça. Um lugar onde, por 3 minutos e 20 segundos, o universo mantém-se inteiro e nós dentro dele. Deixa de ficar nesse espaço. Permite que esta luz ordenada lave o que ficou pesado, porque é no silêncio depois da coragem que a ausência do medo começa a fazer sentido.
My world, it moves so fast today. The past, it seems so far away. And life squeezes so tight that I can't breathe. And every time I've tried to be what someone else thought of me, so caught up I was unable to achieve. But deep in my heart, the answer, it wasn't me. And I made up my mind to define my own destiny. Fire went. What happened to everything we used to be? I hear so many cry for help, searching outside of themselves. Now I know that his strength is within me. And I've made up my mind.
Na história da música, existem momentos em que a coragem já não se manifesta como fragilidade nem como confissão. Manifesta-se como combustão. E há artistas que não caminham apenas para longe do medo. Eles rasgam o chão, deslocam o ar, desenham novas fronteiras à força. A arte deles não pede espaço. A arte deles ocupa. Neste bloco, entramos nesse território. O da música que não se limita a afastar o medo. Ela intimida o próprio medo. É outra forma de ausência. Não a ausência suave que encontramos em Björk ou Thom Yorke, mas a ausência que se conquista à pancada, como quem empunha o próprio instrumento contra as paredes do mundo. E talvez ninguém tenha encarnado isso como o Charles Mingus, o contrabaixista que rugia, que berrava, que escrevia como quem erguia edifícios à mão. Mingus nunca tocou uma nota que fosse neutra. Cada frase sua era uma declaração política, uma bússola virada para sul, uma convocatória. Haitian Fight Song é mais do que uma composição, é uma insurreição. Mingus disse uma vez que a peça só podia ser tocada quando ele se lembrava de toda a injustiça que o fazia levantar-se da cama. Ele não descrevia o medo, ele esmagava-o a golpes de arco. E se Mingus incendiou o chão, Jimi Hendrix incendiou o céu. Hendrix não tocava guitarra, ele implodiu a ideia de guitarra. Era um médium, um canal onde passava a eletricidade bruta daquilo que a cultura negra americana ainda não podia dizer em palavras. Cada solo era um grito comprimido e cada distorção uma forma de vingança. Quando ouvimos Purple Haze, é fácil cair no mito psicadélico, nos cartazes fluorescentes, nos solos impossíveis. Mas há outra leitura, muito mais íntima. Hendrix tocava como quem se liberta de uma vida inteira de medo. O medo de não ser visto, de não ser compreendido, de não ser permitido. A ausência de medo, em Hendrix, não é uma serenidade, é uma explosão. É um salto sem rede, é um corpo que se desfaz em luz. É isso que vamos sentir. Não tentes interpretar, deixa apenas que a chama te atravesse. Bora lá.
Thank you.
não é um destino este lugar onde chegamos. É antes um estado, frágil, quase líquido, onde a música suspende todas as fronteiras que antes nos pareciam impossíveis de atravessar. Aqui, no fim da viagem, o medo já não tem morada. Não desapareceu, apenas perdeu o direito de decidir, porque a arte, quando é verdadeira, não o expulsa, transforma-o. Faz do tremor um ritmo, da hesitação uma janela, do silêncio um corpo que respira, como a luz que se instala aos poucos numa sala onde impera a escuridão. Acontece sempre assim. Primeiro o som respira por nós, depois ensina-nos a respirar de novo. E quando damos por isso, percebemos que o que procurávamos em cada voz, em Badu, Nina, Bjork, Lauren, não era coragem em estado bruto, mas a prova silenciosa de que é possível continuar mesmo quando o reflexo nos parece desconhecido. Quando olho para tudo o que escutámos hoje, percebo uma coisa simples. Nenhuma destas músicas existe apesar do medo. Elas existem com ele. Carregam-no, moldam-no, aquecem-no. E quando o deixam vir à superfície, ele muda de nome. Deixa de ser medo, passa a ser matéria. A arte que nasce assim não precisa de bravura anunciada, não precisa de muralhas nem de frases definitivas. Basta-lhe estar atenta. Basta-lhe ser honesta o suficiente para se manter vulnerável, mesmo quando o mundo pede máscaras, armaduras e estratégias. E talvez seja isso que este episódio tenta guardar. A lembrança de que, quando olhamos para dentro, não estamos a procurar respostas. Estamos apenas a tentar não fugir de nós próprios. Do outro lado do espelho, o medo nunca foi o inimigo, era apenas a porta. Aquilo que atravessámos para chegar aqui, a este lugar em que a música respira dentro de nós como se nos conhecesse desde sempre. Agora que a noite chegou ao seu ponto mais silencioso, deixo-te com uma última travessia, uma peça que não fecha, abre, não conclui, transforma. É um portal, um redemoinho de partículas onde tudo se desfaz, só para voltar a nascer de outra forma. Respira e entra. Flying Lotus, uma última viagem onde cada batida parece uma estrela que se acende só para iluminar o que ainda não sabemos sentir. Que o medo encontre o seu lugar e que tu encontres o teu. Through the Looking Glass.
Um programa de Joana Frade.